Você está ouvindo 7 Pontos.
É porque a gente precisa lembrar sempre que quando a doença chega no corpo físico, né?
Exatamente.
Ela já começou antes. Então, curar o corpo físico é necessário passar pelo perispírito, pelos outros corpos também. Curar tudo de uma vez, senão,
isso.
Né, trabalhar isso tudo.
É, a gente fala bastante sobre a responsabilidade de cada um sobre si também, né? Então, não adianta a pessoa ir lá, fazer cirurgia caruna e continuar não fazendo nada no dia a dia, né? Precisa trabalhar a sua própria energia, a sua própria cura, né? Então, a gente... Por isso que a gente faz muitos estudos, né? Traz essas pessoas que vêm também pela questão física, acabam vindo para as giras também. Não tem como desconectar, né? Porque a gente precisa também... Eu falo muito no terreiro sobre a responsabilidade de cada um de trabalhar sobre si mesmo.
Sim,
de,
né, o tempo todo, né?
O tempo todo estar vigiando, né? Os pensamentos, trabalhando, porque a gente precisa trabalhar sobre os nossos próprios defeitos, né?
E os médios que trabalham na cirurgia caruna, eles têm algum curso especial ou todos os médios podem trabalhar?
Não, para trabalhar na cirurgia caruna precisa ter feito o reiki, né? É, para a cirurgia caruna especificamente, nível 3 do reiki. E aí, quando a gente tem médiuns que só tem o nível 1, o nível 2, geralmente, né? É, não participa da cirurgia caruna especificamente, mas pode participar do reiki no final, da parte da cicatrização, que a gente sempre faz a cicatrização com energia reiki. E dependendo do caso, às vezes a gente faz o reiki com as pedras, com os cristais também, né? A gente trabalha com os cristais também. Então, se tiver até o nível 2, aí pode participar do reiki no final. Mas para a cirurgia caruna especificamente, precisa ter o nível 3, que é quando aprende o símbolo da Ekumyo, né? Que daí é o que vai permitir daí trabalhar ali junto também na cirurgia.
Sensacional. E além da cirurgia caruna, tem outros tratamentos para a saúde?
Não, hoje em dia não. Só a gente tem a gira verde, que a gente chama, que é a gira de cura, né? Então, que a gente faz com... Mas daí é com os caboclos de Oxóssi, né? Sentado nos banquinhos e tudo mais. Aí a gente tem essa gira que a gente chama de gira de cura, né? Porque nas outras giras a gente tem sempre o passe, né? Pra todo mundo. Mas na gira verde, especificamente, a gente faz essa parte da cura também. Mas fora isso, por enquanto, né?
E consegue? Hoje é só a gira de cura. Não vem demanda nenhuma. Dá certo?
Não.
Então tá bom, tá tudo certo.
É que a gente
só
sempre
pra saber.
A nossa gira sempre tem duas partes. Então, na primeira parte a gente faz o passe ou a cura, dependendo de qual gira que é, mas na segunda parte a gente sempre tem consulta e trabalho, porque a gente recebe além do trabalho em si que vem na gira, né? A gente tem o trabalho da psicografia, então a gente tem, né, o nosso grupo de psicografias, Caboclo Piatã. E nesse grupo de psicografias tem uma das nossas médiums que está recebendo nomes, né? Então um guia veio e falou para ela, ó, a gente precisa trabalhar esses nomes, né? Que são pessoas que precisam de algum tipo de cura. Então tem muitas vítimas da Covid que ainda estão no hospital, ainda estão perdidas. Mas vem também, assim, enfim, suicídio, né? E muitos... A gente trabalha muito com limpeza de espíritos que estão presos em cavernas. Então, é bem pesado.
Nossa, a gente precisa falar muito sobre isso.
Sim. E aí, todo esse trabalho, então, esses nomes vêm. Ela recebe aí cerca de uns 40 nomes por semana. Então,
nossa,
quando chega na gira, além de todo o trabalho que a gente faz, além da consulta de quem está ali presente, a gente faz também esse trabalho de desobsessão com esses nomes que estão vindo.
Esses nomes vêm da entidade. Não são de pessoas que vão lá consultar, que dão o nome.
Não. A gente... Atende também quando as pessoas vão, dão um nome, mas não. Esses vêm direto da espiritualidade. Ela psicografa lá 40 nomes assim seguidinho, e aí traz pro trabalho.
Que sensacional!
Mas incrível.
As pessoas estão sendo atendidas assim. Isso é muito sensacional.
Sim.
Né? Porque a gente acha que é só quem tá aqui, a espiritualidade está trabalhando o tempo todo. Ela tá lá no astral, vendo, né, quem precisa e traz para ser trabalhado. E isso também é maravilhoso de ver o trabalho importante que é que nós médiuns fazemos, que os terreiros fazem, que quem está ali faz. Porque a espiritualidade podia trabalhar sem a gente? Muita coisa eles fazem sem a gente.
Sim.
Mas muita coisa eles precisam do nosso ectoplasma, né?
Exato.
Para agir, para trabalhar, para desmanchar, para, enfim.
Sim.
Então, tá todo mundo trabalhando o tempo todo.
Sim.
Muito interessante você falar desses resgates de cavernas, porque eu trabalho com apometria e a gente Sim. Volte e meia. Você vai e você visualiza, mas onde é que estava esse monte de espírito? Numas cavernas, uhum. no escuro, debaixo da terra, sei lá onde.
Sim.
Tá acontecendo um resgate muito forte, né? Muito importante, muito bonito, inclusive.
É, tá sendo feita essa limpeza, né? No, uhum. no plano astral, a gente sabe que o planeta tá evoluindo, tá regenerando, né? E esse trabalho tá acontecendo, né? Uhum. No começo a gente pensava, nossa, mas tantos nomes, né? Mas quando a gente para pensar no número de pessoas que morreu de Covid, por exemplo, a gente sabe que é muita gente, né? Uhum. E esses nomes que vêm, tem muitos, por exemplo, esses resgates das cavernas, alguns vêm com datas, assim, sabe? E às vezes é muito antigo, né? Pessoas que estão presas há muito tempo, uhum. né? Ali perdidas no plano astral, e a gente faz esse resgate, né? Eu sempre falo muito, assim, sobre a gente ver... tentar visualizar um pouco o terreiro além do físico. Porque a gente foca muito, né, no que está ali. Mas Sim. o terreiro, né, espiritual, ele é muito maior do que a gente está vendo. Uhum. Né? E aí a gente, com isso, a gente chega na questão do hospital espiritual. Uhum. Porque, assim, o HELP, eu sempre falo assim, né, para as pessoas tentarem visualizar. Por que a gente tem o HELP e tem o terreiro? O HELP, ele é o todo. Né? Uhum. Então, o HELP é todo o hospital, tem vários andares de trabalho, né? Vários trabalhos específicos. E o terreiro, ele é só o primeiro andar, ele é a porta de entrada desse hospital. Então, a gente fala que ele é como se fosse o pronto-socorro. Então, por ali passam, né, todos os espíritos que vêm para entrar nesse pronto-socorro, para passarem por esse primeiro atendimento, para daí serem designados para outros andares do hospital espiritual, né? Uhum. E aí poder fazer esse trabalho. Então, é isso. Então, nesses trabalhos que a gente chama esses nomes, né? A gente sente, assim, que tem multidões realmente chegando, né? E isso é engraçado porque o nosso grupo é muito pequenininho hoje. Uhum. A gente tá com uns 10 médiums, mais ou menos, só. Mas é isso, né? Cerca de 40 nomes por dia, por semana, né? Para serem trabalhados só do plano astral. Então, são aquelas multidões que vêm, e a minha mãe teve, há anos atrás, um sonho, né, com o HELP espiritual, né, e ela viu, assim, é um prédio de 5 andares, né, e aí cada andar tem a sua especificidade, né, de trabalho, e o terreiro realmente é esse primeiro andar, é o pronto-socorro, então os espíritos chegam ali, muitos maqueiros, né, carregando, sendo guiados pelos Exus e Pombagiras, né, que estão mais perto, mais uhum. próximos, né, fazendo esse atendimento inicial, para depois poder encaminhar para os outros trabalhos de cura, né, e tudo mais.
Isso é sensacional. Todo terreiro tem.
Isso.
Todo terreiro Exatamente. Tem um hospital espiritual em cima do terreiro.
Exato.
Com o espírito, aquelas giras, ou aquele momento das almas, né?
Isso.
De encaminhar as almas, de chamar as almas. Aqueles espíritos que vêm ali são esses espíritos que necessitam de ajuda, que ou estão perdidos. E o que você falou é muito importante também. Tem espíritos que estão há muito tempo. Anos, 100 anos.
Isso.
Né? Perdidos. Não Sim. é só... Agora, você imagina esse acúmulo todo dos que estão há tanto tempo, mais esse trabalho, esse processo todo que aconteceu na pandemia. O trabalho que os terreiros estão fazendo com os hospitais espirituais é muito grande, muito forte, muito bonito.
Sim.
E também é bom para lembrar que nem todo espírito que desce ali é obsessor. Né?
Isso.
Ou vai tratar atacando pólvora e querendo... O pobre espírito tá perdido, tá precisando Isso. de ajuda. Chega ali perdido, não sabe nem onde tá sendo resgatado. Então, não importa, o espírito chegou ali, ele tem merecimento pra chegar ali. Se ele tem merecimento pra chegar ali, vibra amor. Não importa o jeito que ele veio. Se ele veio chorando, se ele veio gritando, se ele veio brigando.
Isso.
Emana amor, né? Porque
Exatamente.
É só o amor que muda.
É isso mesmo. Isso é bem importante mesmo, né? Porque às vezes as pessoas têm essa visão, né? De que tô trazendo um espírito comigo, é um obsessor.
É.
Mas não, né? Eu sempre falo assim que nós somos, quando nós estamos... trabalhando, somos trabalhadores da luz, a gente emana luz, onde a gente está caminhando, né? Uhum. Então, se esse espírito tem o merecimento, ele vai enxergar aquele pontinho de luz e vem junto, né?
Sim.
E aí a gente precisa encaminhar, né, pro terreiro. Então, a gente trabalha muito, assim, essa mediunidade consciente de entender também quando alguma coisa não é nossa, quando de repente vem um pensamento diferente e fala, não, respira, faz a conexão, ora, né? E eu sempre falo para as minhas filhas, né, pensa no Congá, manda para lá, né? Então,
Isso.
Congá ali é, a gente vê como uma porta de entrada para esse hospital, né? Então eu falo, manda lá pro Congá, né? Porque é isso, realmente, vem muitos espíritos sofredores mesmo, sofrendo, perdidos, né? E não necessariamente fazendo mal, mas perdidos mesmo.
Que linda essa visão, é muito importante a gente falar isso, é muito importante que os pais de santo falem isso para os seus filhos, né? Porque às vezes o médium fala assim, afasta. Né? Ela começou a sentir uma presença, ai, sai daqui, não quero, não sei o que. Você é luz, o espírito está precisando de ajuda, sabe? Então fala para ele, meu irmão, não posso te ajudar agora, né? Não estou em condições, não estou no terreiro, mas sim, você vai ser ajudado, encaminha, pensa no teu terreiro, no Congá, no hospital espiritual, encaminha o irmão para lá, que no dia da gira vai ser atendido. Aliás, já vai ser atendido na hora, né? Já começa o processo antes. No dia da gira finaliza, porque para falar bem a verdade, tem dezenas, centenas, milhares de espíritos. O que vem ali é o que ainda precisa passar pelo corpo mediúnico, precisa do ectoplasma, do choque anímico que nós médiuns temos, né?
Exatamente.
Então pensa, é um espírito que precisa de ajuda. Pensa em você, sendo uma pessoa que precisa de ajuda e você vai buscar alguém para te ajudar. E essa pessoa olha para você e fala, ai, sai daqui! Né?
Sim. Como não é vem que fazer mal, né?
É. Como é que fica esse espírito, sabe? Acolhe. Não carrega contigo, acolhe, encaminha, que esse espírito vai ser. Esse é o teu papel como médium. Por isso que as pessoas precisam estudar.
Exatamente.
Né? Pra tirar da cabeça essa coisa de que tudo é ruim, tudo despacha. Não é, gente. São irmãos que precisam da nossa ajuda. Tá na hora de entender isso definitivamente e vibrar amor para esses espíritos.
Sim.
Que trabalho lindo. Que bom ouvir isso de você.
É, a gente tenta, no nosso terreiro, quebrar um pouco dessa parte do misticismo, assim, sabe? Estudar e trazer as coisas muito pro real, assim, pro, né? Pro plano que a gente tá vivendo, né? Então, é isso. Sentir uma coisinha, ai, meu Deus, sai daqui. Não. Vamos pensar, né? Se não é teu, encaminha pro terreiro, faz a oração, né? Se conecta. Eu falo muito com os filhos também sobre aquilo que eu tava falando antes, né? Da gente não ser um bandista só no dia que pisa dentro do terreiro.
Exato.
A gente é um bandista o tempo todo, então, da mesma forma como fisicamente a gente já atrai pessoas, né? Porque às vezes você vai no mercado, alguém vê a guiazinha de proteção e já, ai, você vai num terreiro, né? Eu tenho uma filha que fala, gente, onde vai a gente chama a gente, né? Porque tá o tempo todo fazendo, distribuindo indo axé, ela fala, né? Então, chega o pessoal, já gruda na gente, né? Já quer conversar e tudo mais. Ou, às vezes, a pessoa mesmo tá sofrendo, quando você vê, tá ali contando a vida, né? Pra você e é isso aí, né? Pode falar, vamos lá, vamos se ajudar, né? Então, a gente precisa lembrar isso, que se, no físico a gente já atrai essas pessoas, imagina no espiritual, né? Onde, enquanto a gente tá fazendo luz, a gente tá brilhando, né? E aí a gente tá andando aí pelas ruas e atraindo, né, esses irmãozinhos.
E isso também é trabalho espiritual, né?
Sim.
Cada pessoa que você encontra, que fala alguma coisa, às vezes você fala uma coisa até sem querer, a pessoa sai dali pensando. Quantas vezes depois você fala, não, mas aquele dia você me falou isso, você fala, falei?
É, verdade.
Ah, é? Tá bom. Às vezes nem foi você que falou mesmo, né?
Verdade.
Mas você foi instrumento, seu guia ali falou aquilo que a pessoa precisava ouvir. Às vezes é um abraço, às vezes é um olhar, sabe? Às vezes um olhar cúmplice com a pessoa.
Sim.
Tem muitas formas de você trabalhar a espiritualidade, de você auxiliar, né? Não é só no dia do terreiro.
É. A gente fala muito sobre a caridade, né? Sobre o que é caridade, né? A caridade não necessariamente é material, né? O material é só uma parte e quando a gente pode. Às vezes a gente não pode, mas tudo isso é caridade, né? Você sentar pra ouvir alguém, dar um abraço, né? Falar, ó, tô com você, você não tá sozinho aqui, né? Então, tudo isso é caridade, né? A gente pode trabalhar o tempo todo.
Coisa linda!
Você está ouvindo Sete Pontos.